É uma vergonha pelo fato em que o Mato Grosso, a sede de Cuiabá, vai ser uma das subsedes da Copa do Mundo. E eu tenho feito algumas reflexões e, naturalmente, militando. Como é que uma cidade como aquela, um estado como aquele, que vai ter uma subsede da Copa do Mundo, que vai receber, eu acho que milhares de pessoas, não só de brasileiros, mas sobretudo de pessoas que vieram de outros países, com o aeroporto funcionando naquele estado. Para que você tenha uma noção, Miller, lá com o oficial, algum puxadinho lá, um puxadinho, que lá fica na fila para ir no banheiro lá. Comporta no máximo 4 pessoas, presidente Collor, para entrar no toalete daquele lá. Então, uma vergonha. Quando você refere ao estado do Braille aqui, Mato Grosso é um dos piores estados em relação às rodovias federais. Hoje nós temos uma safra prevista lá gigantesca, ou seja, Mato Grosso será o estado que dará a maior contribuição em relação à produção nacional. Os fretes aqui estão todos infrados lá, 60% a 70%, até 80% está chegando. Se não bastasse isso, o que o governo federal tem que ter a consciência, bom, da expressão da palavra, é de que ele tem que viabilizar um transporte intermodal. Não é só rodovia, nós precisamos de ferrovia, de hidrovias, nós temos alguns potenciais. E o que me chama mais atenção, que me fico até indignado, é que o governo, já há 2 eleições praticamente de presidenciais, tiveram por lá em grandes comitivas, em grandes caravanas, dizendo que ia melhorar a logística do estado, sobretudo lançando já em audiências públicas a tão sonhada ferrovia Centro-Oeste, que vai sair aqui do estado de Goiás, passando por Tocantins, no Mato Grosso, que seria uma solução para o escoamento da produção do longo das cidades do BR-163, que demanda Lucas, Sorriso, Mutum, Sinop, etc. E nada de concreto. Eu tive na Comissão de Infraestrutura uma audiência lá, junto com os demais pares, e lá disseram, olha, daqui 90 dias nós vamos conseguir contratar o projeto. E daqui mais 18 meses nós vamos lançar a obra. Nem projeto, nem obra, nem coisa alguma. E o governo tem que tomar providência, sobretudo quando hoje o Brasil, com esse custo Brasil altíssimo, com uma carga tributária pesada, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Está aí a vergonha. PIB 1%, eu tenho certeza que a economia está de mal a pior, estão fazendo remendo, tentando tampar buraco, isso vai explodir daqui a pouco, não tenho dúvida alguma. Esse negócio é de inabilação, sobretudo porque para o período eleitoral que já está acontecendo para o ano que vem. Então, a Comissão de Infraestrutura, presidente Collor, tem um papel preponderante, sobretudo, como bem disse o ex-governador senador Braille Maggi, nós temos que tomar algumas providências. TCU é verdade o que está falando? É verdade. E mais um atenuante, não é só o Tribunal de Contas, tem a tarde, a famoso CGU. Basta ter um parecer contrário do técnico lá do Tribunal de Contas da União, para CGU já também entrar de cacete e vem por detrás, vem o Ministério Público. Então, ser homem público, ser país aqui, precisa ter muita coragem. Sujeitar realmente Tribunal de Contas, CGU e mais o Ministério Público, eu vou falar para o senhor, é muito difícil. De maneira que são trabalhos que nós temos que fazer aqui. E, sobretudo, na medida que o Tribunal de Contas não é órgão auxiliar. De fato, a Comissão de Infraestrutura tem um papel preponderante. E eu quero, em nome do povo do Mato Grosso e do povo brasileiro, que eu sou senador pelo Brasil, eu vi ontem uma matéria nos jornais dizendo que o governo federal vai lançar um programa de rodovias e ferrovias de 500 bilhões. Eu conversava até com o senador Fresco Ribeiro e outros senadores ontem, num evento que tivemos ontem aqui em Brasília. 500 bilhões em recursos federais e PPP, uma parceria com o empresariado brasileiro. Eu falei, meu gente, o pessoal brasileiro não pode acreditar em tantas mentiras todos os dias, todas as horas. Eu vou fazer alguns pronunciamentos cobrando. Tirei lá uma fotocópia do jornal, peguei o jornal, agora vou cobrar o governo. Daqui 6 meses, quero ver se de fato, pelo menos desses 500 bilhões, pelo menos 100 milhões, não é 1 bilhão, quero só 100 milhões, dessas obras de fato sejam concretizadas. Não tem nada, conversar com o senador aqui, Clécio Andrade e outros lá, uma vergonha. E o governo todos os dias na mídia dizendo que está explodindo, lançando PAC 1, PAC 2, PAC 3, mas não vejo nada. Pelo menos em Mato Grosso, Flecha. Nada. Lá tem as estradas das mortes. Você escolhe. Eu quero morrer no trecho. Rondonópolis, Cuiabá. Beleza. Você vai para lá, você vem no caixão lá. Aí eu quero morrer na estrada que liga Posto Gil a Sinop. Você marca dia, hora, você vai para lá, você está morto. Só semana aqui teve 18. Morreu lá sua mãe, né? A mãe dele morreu lá. Você vê como é que é, numa plateia tão pequena isso aqui, a mãe do senador cresce, morreu lá. Então você escolhe as estradas que você quer morrer. Nós estamos dispostos a pagar, vamos privatizar, vamos duplicar. São estradas que o senhor tem medo de andar. Eu fui numa propriedade rural minha que eu tinha distante de Cuiabá, 150 quilômetros. Não vou proibir minha família, nem filho, nem mulher, nem neto, ninguém vai mais. É coisa incrível. Num trecho de 60 quilômetros, 6 acidentes, com morte, com vítimas fatais. Então, eu acho que Vossa Excelência tem uma missão nobre aqui, de fazer prevalecer naturalmente essa prerrogativa que esta comissão tem, de exigir que o ministro do Transporte, o diretor do GNIT, os responsáveis pela Valec, que é responsável pela questão da ferrovia, hidrovias, pessoal da TAC, venha aqui, mas venha com verdade, não com mentira, com tapiação, para que, de fato, nossa fala lá no nosso Estado, onde nós representamos, realmente o pessoal acredite. Ninguém acredita mais nada. Ninguém acredita mais nada. O que o Brian disse aqui em relação à BR-63 é verdade. Não acredito. Não acredito que a BR-163, que liga Mato Grosso ao Pará, essa obra seja concluída nem o ano que vem. Pelos entraves burocráticos, questão das intempéries do tempo, é uma rodovia importante para o escoamento da produção. Eu disse no meu pronunciamento, presidente Collor, e Vossa Excelência conhece a nossa região, que já teve lá na região do norte do estado, e Alta Floresta, e outros, Cuiabá, Vossa Excelência teve. É um estado que não precisa derrubar uma árvore, e nós temos capacidade de dobrar a nossa produção. Mas não é um estímulo. Além de nós estamos pagando um preço inflado do transporte, o governo não tem contribuído com coisa alguma, que não dá um incentivo. E nós temos áreas que já foram abertas no passado bem recente, áreas degradadas, que está pronta para fazermos com certeza a sua revitalização através da agricultura sustentável, com alta tecnologia tecnificada, permitindo que com certeza aquele Estado possa contribuir como tem contribuído com a nossa balança comercial. De maneira que eu trago a minha mensagem aqui de fé, de esperança, de confiança em Vossa Excelência, os demais que trabalham aqui, para que nós fazemos valer naturalmente a Comissão da Infraestrutura, exigindo do Governo Federal, do Poder Executivo, um mínimo de respeito com a sociedade brasileira, sobretudo com o meu querido povo do Estado de Mato Grosso. Muito obrigado, senhor presidente. Sucesso, que Deus abençoe a Vossa Excelência na presidência dessa comissão. Obrigado.
Muito obrigado, Vossa Excelência, senador Jaime Campos, pelas suas palavras. E aditando e pedindo em seguida permissão a Vossa Excelência para continuar a leitura da sugestão do nosso programa de trabalho, eu gostaria de dar a Vossa Excelência, senador Jaime Campos, um dado que foi aqui oferecido quando do início da nossa reunião. Em 2009, custou R$ 127,00 a mais por tonelada exportar soja de Sorriso até Xangai, na China, do que de Davenport, nos Estados Unidos. Isso é uma, é o chamado, está no custo Brasil. Isso faz com que haja uma perda enorme de competitividade por parte do Brasil. E o fundamental, eu acredito, com tudo isso que nós falamos e ouvimos aqui de Vossas Excelências, é que a nossa infraestrutura tem dois problemas que são fundamentais: a questão de investimento e a questão de gestão. Quer dizer, a falta de investimento e a gestão deficiente. E a gestão deficiente. E deficiente não somente, vamos dizer, por um modelo extremamente centralizador do governo federal, que poderia ser menos centralizador, mas os maiores problemas ocorrem em função do que aqui foi dito. É uma má, talvez uma falta de interlocução melhor com esses órgãos fiscalizadores, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, o Ministério Público, não é? Porque agora mesmo, os senhores citaram exemplos dos estados de Vossas Excelências, nós temos lá no nosso estado, em Alagoas, a duplicação da BR-101, que é o único trecho da BR-101 no Nordeste que falta ser duplicada. Nós temos lá 5 trechos. Foi dividido a obra completa em 5 trechos. E desses 5, 3 estão parados. Porque o TCU entendeu que sobre a extração da brita não se poderia, o governo federal não poderia pagar royalty, quando é exigido daqueles que têm a pedreira o pagamento de royalty. Então, é um impasse bobo, uma coisa pequena, que eu acho que com um bom diálogo tudo isso terminaria. A gente vê muito falar em termos de ajuste de conduta, né? Termos de ajuste de conduta. Eu acho que é o caso do governo federal tomar a iniciativa de estabelecer um termo de ajuste de conduta com esses órgãos para que essas obras não parem. Porque se há dificuldade de recursos, se há dificuldade de conseguir novos investimentos, adicionado a isso, nós tivermos esses problemas, nós não vamos sair da situação em que hoje nós nos encontramos. Então, na vez passada em que eu aqui estive tendo a honra e o privilégio de presidir esta comissão, nós tivemos contatos com o Tribunal de Contas da União e vários desses problemas foram equacionados e resolvidos. Eu acho que faz parte também do nosso trabalho, além da cobrança, da fiscalização, estabelecer um diálogo mais fluido com esses órgãos e com essas entidades, com o fito de fazer com que essas obras aconteçam, que essas obras sejam realizadas. Porque da maneira em que nos encontramos, fica muito difícil. Aqui foi falado da questão das estradas e eu gostaria de apresentar, acho que em nome da comissão, os nossos sentimentos pelo falecimento da senhora mãe do senador Clésio Andrade. Mas a segunda causa mortes hoje no país, depois da desnutrição, são exatamente aquelas vítimas, as vítimas... são as pessoas vitimadas pela má conservação das nossas estradas. É a segunda causa morte no Brasil. Então, isso é um investimento, quer dizer, prioritário, além do que isso significa de impacto no setor de saúde. Porque aqueles que têm a sorte de não serem vitimados fatalmente num acidente como esse, vão para os hospitais públicos e estão pressionando também a saúde pública, os dispêndios da saúde pública em relação a esse atendimento. Enfim, eu acredito que esse debate tenha sido de muita valia para o início dos nossos trabalhos, porque já temos também uma direção a ser tomada em relação a esses órgãos que estão hoje trabalhando. Entendo que eles têm todo o intuito de ajudar, mas... quando há um excesso no cumprimento dessas atribuições e não há um diálogo mais fluido, isso acaba travancando o nosso processo de desenvolvimento e, consequentemente, de crescimento econômico. Bom, então, voltando aqui com a permissão de Vossas Excelências, nós estávamos na questão da água, não é? Então, terminamos a questão da água. E vem agora o outro setor que seria analisado, o setor de telecomunicações. Para apresentar sugestões das linhas gerais do tema proposto, a sugestão é de chamar convidar o doutor Luiz Shimura, da Fundação Getúlio Vargas, e como debatedores sugeridos, o doutor Mário Girassoli, a doutora Emília Maria Silva Ribeiro Cury, doutor João Alberto de Negri, da FINEP, e Nelson Akio Fujimoto. Voltando a frisar que nomes que Vossas Excelências tenham para sugerir serão imediatamente colocados aqui para que nós façamos o convite, de modo que eles venham debater essas questões. Como temas transversais da infraestrutura, porque a infraestrutura, como nós todos sabemos, não é somente esse setor A, B, C e D, e N setores, mas temos os temas transversais, não é, que transitam e que tratam de questões relacionadas às políticas públicas da área de infraestrutura, como recursos humanos, indústria, saúde e educação. Como debatedores sugeridos, temos aqui o nome do Dr. Mário Luiz Poças, economista, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em teoria econômica, economia antitrust e regulação, o Dr. Luiz Gonzaga Beluso, da Unicamp e da Facamp, Dr. Pedro Wonchowski, diretor-presidente do Grupo Ultra, que é doutor em engenharia química, o senador Cristóvão Buarque, O doutor Wilson Suzigan, economista, professor da Unicamp, especialista em economia industrial e inovação. O doutor Evandro Mirra de Paula e Silva, da Universidade Federal de Minas Gerais, é engenheiro, ex-presidente da CNPq e do CGE. Doutor Glauco Arbix, da USP, sociólogo, presidente da FINEP. Doutor Adalberto Fazio, Ministério da Ciência e Tecnologia. Doutor Eliezer Barreiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutor Fernando Gallenbeck, da Unicamp e do Conselho Nacional de Pesquisas Minerais, Dr. Evandro Mirra Paula e Silva, da Universidade Federal de Minas Gerais, Dr. Herman Chaimovic, da USP, FAPES e também FAPES, ministro Alexandre Padilha, Dr. Dante Alário Júnior, presidente da Biolab Farmacêutica, Dr. José Fernando Pérez, da USP, ex-diretor científico da FAPESP, diretor da Recepta Biofarma, Dr. Isias Ró, ex-presidente do Instituto Butantan, Dr. Jarbas Barbosa, da OPAS, Dr. Joaquim Carvalho, consultor especialista em gestão e recursos hídricos, Dr. Maurício Tomalskin, presidente da empresa de planejamento e energia, especialista em planejamento e matriz energética, Dr. Paulo Emiliov de Miranda, da COP, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Dr. Luiz Cláudio Silva Frade, da Eletronorte, Dr. Glauco Arbix, presidente da FINEP, Dr. Carlos Nogueira Costa Júnior, especialista de recursos minerais, do Ministério das Minas e Energia, Dr. Sérgio Augusto Damaso de Souza, do Departamento Nacional de Pesquisas Minerais. Bom, e com isso nós teríamos esses setores para esse semestre, para nós concluirmos nesse semestre essa primeira análise, começando com o setor de energia, e passando por água, telecomunicações, energia, transporte, água e telecomunicações. Serão esses quatro grandes temas. Naturalmente, em cada um desses setores, diversos temas serão estabelecidos, não é? Porque transporte, como aqui já foi dito, não é somente transporte rodoviário, é o transporte ferroviário, é o transporte da aviação civil, enfim, todo tipo de transporte. Mesma questão em relação à água, não é? Em relação a telecomunicações e assim por diante. Bom, então, esses setores a serem debatidos e analisados e os temas que seriam trazidos por esses nomes que seriam convidados, formam o anexo do requerimento que passo agora a ler para a deliberação do plenário. Requerimento. Nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, incisos 2 e 5º da Constituição Federal, combinado com o artigo 90, incisos 2 e 5º do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro sejam realizados por esta Comissão de Serviços de Infraestrutura ciclos de audiências públicas dentro de uma agenda específica de debates ao longo do biênio 2013-2014, com renomados especialistas que apresentem depoimentos, análises e informações acerca de propostas setoriais para a infraestrutura, especialmente no que tange à modernização e expansão dos serviços, ao aumento da competitividade, à avaliação da capacidade de crescimento da economia e atrelado tudo isso ao bem-estar da população e ao investimento e gestão como chaves para desatar o nó logístico do país. As referidas audiências deverão ser realizadas com periodicidade quinzenal, às segundas-feiras, às 18 horas, na sala desta comissão. Então, isso aqui é para esse ciclo de debate. Naturalmente, outras audiências públicas serão realizadas nas nossas sessões regulares, nas nossas reuniões regulares. É agora o novo nome dado pela administração do Senado, em vez de sessão, reunião ordinária ou extraordinária, reunião regular da Comissão de Infraestrutura. Então, isso não impede que, havendo um problema, que surgiu algum problema que necessite de imediato uma avaliação por parte de nós, integrantes da Comissão de Infraestrutura, que nós possamos convidar ou convocar para uma audiência pública nas quartas-feiras, que será o dia das nossas reuniões, qualquer autoridade que Vossas Excelências entenderem por bem convidar. Então, eu gostaria de colocar em votação este requerimento, que tem como anexo isso que aqui foi lido para Vossas Excelências. Aqueles, as senhoras e senhores senadores que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado.